Montar uma empresa no Brasil, primeiro você tem que ser muito otimista, né? Tem uma reportagem no portal da UOL Empreendedorismo que define mais ou menos da seguinte forma você montar uma empresa no Brasil. Imagina você jogando um jogo de futebol no qual a bola é quadrada, o juiz é ladrão, as regras são mal definidas e mesmo assim ainda se vê gols de placa. O que são gols de placa? Pessoas montando empresas e dando certo. Há um levantamento feito aqui, segundo dados, inclusive, da Confederação Nacional da Indústria, de que cada 10 pessoas que tiveram uma ideia de montar uma empresa, uma delas coloca na prática. As outras 9 desistem porque a barreira é muito grande. Mas será? Será que os brasileiros estão desistindo mesmo das empresas? Ou se nós tivéssemos outra forma de tratamento da abertura de empresas, as coisas seriam diferentes? Para falar um pouco sobre esse tema, eu converso agora com o Ercílio Santinoni. Ele é presidente da Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas. Sr. Ercílio, boa tarde.
Boa tarde.
Montar uma empresa no Brasil é toda essa dificuldade mesmo?
É, não é fácil não, sabe? A gente ouve, é a mesma coisa que crédito. Tem bastante palavras de que é facinho, todo mundo está simplificando, mas na verdade não é bem assim. Quando você vai abrir uma empresa, você tem muita burocracia, você tem um problema muito sério para conseguir um alvará em diversas prefeituras por esse país. Então fica difícil, porque o que você tem para iniciar o negócio, você gasta antes de começar o negócio.
E aí as pessoas que têm poucos recursos, porque a gente ouve falar direto de linhas de crédito, né? Linhas de crédito para micro e pequenas empresas, oferecem créditos, impulso, até se você tem o BNDES, e fazem propaganda na televisão, inclusive. As pessoas às vezes olham para aquilo e pensam, é verdade? É verdade isso? Existe esse crédito? O que afasta as pessoas dos recursos para viabilizar o empreendimento?
Na verdade, o que falta é garantias, né? Quando o gerente do banco ou o agente de crédito vai analisar um pedido de crédito, ele quer ver o passado da pessoa, o passado da empresa. Infelizmente, as empresas que estão nascendo não têm um histórico de crédito. Então, o que vai ocorrer? Vão pedir garantias pessoais. Se a pessoa não tem, como é natural e normal nas pequenas empresas, são pessoas muitas vezes que estão acostumadas a fazer isso no fundo de quintal ou vender de porta a porta, aí não tem um histórico. Então acaba sendo contemplado com recursos para a pessoa física com juro 3, 4, 5 vezes mais alto do que o que é vendido, o que é divulgado na mídia. Porque a linha de microcrédito, por exemplo, é barata. Você consegue recursos hoje a menos de 1% ao mês. Só que não está disponível para todos, né? Então fica, vamos dizer assim, aquela dificuldade de provar que você tem condições de pagar. E quem não pode provar, paga um juro muito mais alto para pegar os empréstimos. E muitas vezes nem assim consegue. Então não adianta, por exemplo, nós ouvirmos o ministro falar que está sendo implantado um portal que você vai entrar, vai abrir empresa, vai encerrar a empresa sem apresentar certidão, sem nada, e que sai na hora, porque isso depende dos estados e depende dos municípios, como também o microcrédito depende dos governos estaduais e alguns municipais. No caso do Paraná, eu acredito que nenhum município tem um banco que funcione com recursos da prefeitura.
Agora, também tem aquela história da pessoa tentar montar um empreendimento e ela não conhecer muito bem o mercado. Vamos pegar, daqui a pouco a gente volta para essa questão do crédito. As pessoas não têm muito um projeto, um plano de ação, um plano de abertura da empresa adequado. As pessoas também não buscam orientação? Como é que a gente orienta o empreendedor a saber o que ele está fazendo?
Na verdade, há um trabalho todo e muito bom do ministro Afif Domingos procurando implantar um portal onde todas as informações estariam disponíveis. Mas não adianta também você dizer que isso vai resolver o problema. Porque as pessoas, apesar de todos os jovens e mesmo os velhinhos estarem aí com os smartphones o dia todo na mão, mas ele não consegue acessar as informações que ele precisa. Ele tem muita dificuldade de buscar essas informações na internet. E, por tradição, o empresário, principalmente o da micro e pequena empresa, eles acham que não podem pagar mensalidade de associação comercial ou associação de microempresa, porque isso fica caro para ele, apesar de ser um valor simbólico. E também ele não procura as informações, vamos dizer assim, não procura a associação para pegar informação, não procura o sindicato. E muitas vezes ele quer montar o negócio, como você disse, não tem plano de negócio, ele não tem estudo de mercado, não tem nada. Então é muito, vamos dizer assim, nós brasileiros somos já por tradição, por educação, somos aventureiros. Uhum. Somos um país onde a maioria quer ter seu próprio negócio, mas a maioria começa o negócio sem ter estruturado, vamos dizer, por feito um estudo de mercado, visto quais os recursos que ele precisa. Porque, inclusive, você vê muito, o camarada tem 20 mil reais para montar uma empresinha. Ele vai lá e compra a prateleira, compra todo o investimento fixo com o dinheiro dele. Aí depois vai no banco pegar capital de giro, quando, na verdade, seria muito mais fácil ele pegar recursos para o investimento.
Entendi. Aí, quer dizer, a gente acaba tendo falta de profissionalismo.
Exatamente. Esse é o maior problema. Tanto é que nós vemos aí, por exemplo, diminuiu a mortalidade das microempresas nos últimos anos. Uhum. Mas diminuiu em função do grau de educação, de estudo dos empresários que criaram as suas empresas agora. Porque até 20 anos atrás, quando nós estávamos aqui, eu estava na frente da Microbar, inclusive, a pessoa vinha da roça e abria uma empresa. Quer dizer, hoje estamos bem melhor.
Uhum, exatamente. Agora, se a gente está melhor hoje, tem também uma possibilidade de você ter mais investimentos. A gente nota no ambiente que as pessoas estão montando empresas, tem negócios novos surgindo em setores de serviço, do comércio. As pessoas estão apostando no empreendimento delas. E a gente deveria levar a sério a micro e pequena empresa, até mesmo o microempreendedor individual, como aquele que vai poder distribuir melhor a renda, vai poder ficar mais satisfeito com o futuro dele, gerar um futuro melhor para a vida dele e para as pessoas que estão junto com ele?
Não há dúvida. O problema no nosso país é que hoje os salários são muito baixos para quem recebe. E custam muito, um valor muito significativo para quem paga. Então, o pequeno, ele tem muita dificuldade de pagar o salário para o trabalhador. Então, esse salário sendo baixo, a pessoa que sabe fazer alguma coisa procura montar um negócio próprio, na busca de uma melhor renda. Infelizmente, eu não sei quando é que nós vamos conseguir resolver isso, porque os encargos, apesar de todo simples, apesar de ter reduzido, vamos dizer assim, a incidência sobre a folha de pagamento do pequeno, mas ainda custa muito caro você ter um funcionário. Você tem muitos feriados, você tem muitos direitos, né? E você cria sempre um passivo trabalhista, que se fala, porque na hora que o funcionário sai, ele mesmo sem direito algum, depois de você ter pago tudo que lhe é direito, se ele vai na Justiça do Trabalho, você tem muita dificuldade para justificar que está tudo certo, que você pagou tudo que ele tem direito. Então nós temos esse lado, por exemplo, aí, trabalhista, que ainda é um gerador de novas empresas, um gerador de microempreendedores individuais, em função, vamos dizer assim, de uma dificuldade enfrentada por quem paga e a falta de remuneração digna para aquele que trabalha.
Senhor Ercílio, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, que para mim é interessante, porque eu vejo isso com os meus alunos, né? Eu dou aula no curso de Direito, os meus alunos, todo mundo quer ser funcionário público. O sonho de todo mundo é ser funcionário público. Nesse país, se a gente tivesse a mesma vontade de ser funcionário público, de ser empreendedor, significaria que a segurança que a gente busca em ser funcionário público estaria na segurança de montar uma empresa? Quer dizer, a insegurança é tão grande que as pessoas se afastam de realizar o seu sonho.
Realmente. Você pegar aí, na faculdade lá, você perguntar, todo mundo quer estudar para fazer concurso público. Uhum. Por quê? Porque tem a estabilidade e tem um salário um pouco melhor, né? Apesar que muitos salários públicos hoje também são baixíssimos, mas tem mais condições, vamos dizer assim, do camarada ter a sua segurança. Agora, quem quer ganhar um pouco mais, acaba se arriscando em montar seu próprio negócio.
E para o senhor, assim, qual seria hoje a atitude melhor que o poder público poderia tomar para investir na segurança do empreendimento próprio?
Nós estamos no caminho certo em termos de desburocratizar. Então, se o governo conseguir fazer a desburocratização de abertura, de encerramento da empresa, fazer um simples trabalhista que dê segurança ao empregador, não só ao empregado, e a gente tem que, com o tempo, mudar também a mentalidade dessas pessoas que empreendem, para que eles realmente procurem as informações antes de se lançar no mercado, né? Eu acho que isso, nossas universidades ainda não estão, pelo menos a maioria delas, com um currículo que realmente crie um empreendedor, com visão de empresário, visão de produção, principalmente na área industrial, que nós estamos cada vez, a indústria representa a menor parte do PIB do país. Então, eu acho que na faculdade nós podemos começar esse trabalho de conscientização, de desenvolver o empreendedorismo. Não só como hoje muitas vezes você fala, tem uma palestra lá de empreendedorismo, mas procurar com as matérias, vamos dizer assim, matérias mais práticas que o camarada possa usar no dia a dia da sua microempresa.
Sr. Ercílio Santinoni, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado a você, meus parabéns pelo seu trabalho e obrigado aos ouvintes.
Conversei com o presidente da Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas, conversei com o Ercílio Santinoni, e ele falou das dificuldades, realmente, que quem quer tirar o sonho do papel e colocar na prática, concretizá-lo, tem. Falou, por exemplo, da dificuldade de acesso a crédito, a financiamentos. As garantias são exigidas, vão além da capacidade, do interesse, do potencial do perfil de quem quer montar uma empresa, que acaba se endividando e nem sempre isso está certo para o início de um empreendimento.